O lado B das manhãs da M80.
De resto, lado B das manhãs da M80, que quando promete, cumpre.
Exatamente.
Porque ontem prometemos aqui que iríamos arrancar este episódio de hoje com uma coisa que não encontrávamos ontem.
Sim, e não encontrávamos ontem porque também estávamos a falar da marca errada.
Exatamente, nós queríamos falar de Philips e estávamos a falar de
Molinex.
Não,
eu sempre achei que os anúncios do Miguel Guilherme, em que ele faz os sons dos
da picadora,
eu sempre achei que eram da Molinex.
Um, dois, três. Não pá, pelos vistos Philips, mas pouco importa a marca neste caso.
Sim,
o que importa é satisfazer.
É a concretização,
exatamente.
É um prazer falar dos pequenos domésticos da Philips. Por exemplo, esta é de uma eficiência e esta preciosidade. Duas velocidades. E só de pensar na... O café tem um sabor. Ah, e a resistência do... E sumos. Você gosta de sumos? Então você pega numa máquina Philips, você deita lá para...
Quem tem Philips, tem tudo.
E aquilo começa a fazer...
De facto, há quem sabe gravar em condições um spot publicitário e o Miguel, claramente.
Sim, mas só quero dizer que a Paula deste anúncio deve ter comprado coisas da Molinex, porque a minha cabeça sempre foi da Molinex.
Ora bem, sim, lado B então, que promete e cumpre, e lado B, se há coisa que tem, é sempre em cima da atualidade.
Exatamente.
Sempre em cima do acontecimento, sempre em cima da notícia.
As pessoas ouvem este podcast para saber o que é que se passa no mundo, no país, na galáxia.
Aliás, vamos mais longe.
No firmamento do universo.
Vamos mais longe. Antes das notícias dizerem que Joe Biden haveria de abandonar a corrida, já nós o tínhamos dito aqui.
Já?
Diz que sim.
Tínhamos, claro.
Então hoje, e porque de facto, se há coisa que os portugueses têm que, e Portugal tem, são excelentes atletas, e não estamos só a falar da bola, não.
Sim.
São excelentes atletas no que diz respeito a outras modalidades.
Sim, agora vêm os Jogos Olímpicos, começam sexta-feira.
Exatamente. E portanto agora há que apoiar e dar todo o destaque a todos os outros atletas que sacrificam muito da vida e da família.
Exatamente. E que não têm muitas vezes condições fáceis.
Exatamente. Ou pelo menos semelhantes à que se praticam no futebol.
Sim, sim. Alguns deles nem sequer conseguem ser desportistas a tempo inteiro. Têm que acumular...
Claro.
Eu acho que, se calhar, estou a falar de cor, por isso se calhar vou dizer aqui alguma coisa que não está 100% correta, mas eu tenho a ideia que a Fernanda Ribeiro, quando ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos, ainda trabalhava num emprego normal ao mesmo tempo.
Não sei dizer, mas a probabilidade é alta. Vou dar o exemplo daquela minha aluna e querida amiga Cátia Azevedo, que vai agora representar a Portugal em atletismo, acho que nos 400 metros também. Ela é enfermeira. E depois...
Também tem uma profissão fácil, por isso deve ser
exatamente.
Fácil.
E super bem remunerado, obviamente.
Sim, deve ser fácil encaixar as duas coisas.
Claro. E não trabalha por turnos, obviamente.
Claro,
ela vai trabalhar enquanto enfermeira quando pode.
Sim.
Exatamente. Muito ironia disto, caso haja dúvidas. Mas então, resolvemos fazer este lado B para falar dos nossos desportos e hobbies que nós tínhamos quando éramos miúdos. Também porquê? Porque o Nuno Borges acabou de vencer agora uma prova do circuito ATP no ténis. É neste momento o nosso melhor tenista, está em número 42
do ranking mundial.
Não é para qualquer um. Porque o ténis, eu joguei durante alguns anos, para aí uns 10 a 12 anos, é um jogo tão difícil, tão técnico e que envolve também ter uma capacidade física tão grande, e por isso um grande beijo ao Nuno Borges.
Até que idade, isto é genuída, eu não percebo muito de ténis, até que idade mais ou menos é que um tenista consegue jogar profissionalmente ainda numa forma...
Lembro-me de 30, 35, depois há aqueles que vão ter um bocadinho mais tarde, como em qualquer modalidade, depende muito das lesões.
Mas sim, mas é semelhante, por exemplo, ao futebol.
É muito por aí. Sim, depende sobretudo das lesões que tu tens e da vontade que tu tens. O Sampras jogou até tarde, o Agassi jogou até
pois
tarde.
Pois, eu tinha ideia que o Agassi tinha jogado até aos 40, perto disso.
O Agassi jogou até não ter cabelo. Lembras-te?
Pois foi.
Que ele tinha o cabelo comprido e
com aquele mau feitio, se calhar foi o que o arrancou.
Ele era casado com a Mónica Agassi, ainda não era? Não, com a Mónica Seles.
Não
seria.
Sei, ele namorou com a atriz, com a Brooke Shields, não foi?
Isso. Se calhar estamos a fazer uma grande confusão, mas tenho ideia disso. Ora bem, tudo para dizermos o quê? Então, olha, eu joguei ténis uma data de anos no Ace Team, em Alfragide. Ainda falei disso há pouco tempo com o meu pai. Se havia coisa que eu adorava fazer 3 vezes por semana, era ir jogar ténis. E foi aí também que eu era um puto muito baixinho.
Sim.
E gordinho. Pá, e foi aí que eu dei um salto por fazer desporto e jogava 3 vezes por semana e depois ia competir ao fim de semana. E tinha uma
paixão. Tu chegaste a pensar em fazer isso um bocadinho mais a sério?
Fiz um bocadinho mais a sério. série, fui aos campeonatos regionais, campeonatos nacionais, acabei por ser campeão regional por equipas. Sim. E também campeão nacional por equipas, mas de longe ter o talento, ou de longe sequer haver as condições.
Mas tinhas a vontade, a minha história.
Sim, adorava.
Há um mundo paralelo no qual o Paulo Fernandes é tevista.
Mas sim, nunca cheguei ao talento que esta gente tem, mas amava jogar aquilo. E um dos meus grandes companheiros do ténis, sabes quem era? Uma pessoa que tu conheces muitíssimo bem, que é uma das figuras mais conhecidas da atualidade do dia de hoje, Bruno Nogueira.
Ah, sim. Pá, sim. E ainda joga ténis às vezes, pronto, informalmente, que eu já vi nas redes.
Já na altura ele era tão brincalhão, tão palhaço, já na altura. Agora olhando para trás já percebo, agora estava ali em potência aquilo que ele é hoje em dia. Mas lembro-me, adorava jogar, fazia um bem danado e de facto, e tenho percepção de que o ténis evoluiu muito nestes últimos 20 anos cá em Portugal, porque eu lembro-me na altura, para se jogar, tinha que se ir para fora a treinar.
Ah, ok.
Ainda é um bocadinho assim, mas cá já temos aqui um bom complexo desportivo
e
centro de alto rendimento cá.
O Nuno Borges treina cá.
Não sei responder a isso, mas já são muitos tenistas que têm a sorte de poder treinar cá. Dance e ias para a Espanha. Tinhas que ir para a Espanha para jogar, que estavam muito mais à frente. Mas hoje em dia estão muito mais avançados. No teu caso, eu sei que não era bem desporto, nunca foste muito dado ao desporto.
Nunca fui.
A verdade,
aliás,
já disseste milhões de vezes.
Eu costumo dizer que eu comecei a minha carreira no guionismo, na criatividade, no humor, a inventar desculpas para não ter que ir às aulas de educação física, para não ter que... Porque... Mas eu quando era miúda andei ainda uns anos na ginástica, okay, nos bombeiros.
Okay.
E eu até gostava. O meu problema é quando aquilo se começa a tornar muito competitivo.
Okay.
Porque eu sou zero... Eu devia ser mais competitiva até. Eu sou zero competitiva.
Em tudo na tua vida?
Em tudo na minha vida. Sou zero competitiva. Mas há um ponto que eu também acho que não é fixe de...
Quando alguém... acabas por ser prejudicada.
Pá, quando alguém começa muito a vir para cima de mim com muita frequência, tipo,
leva,
toma lá. Tipo, não sou nada de... E quando aquilo começou a ficar um bocadinho mais competitivo... E deixou de ser divertido, eu também fartei-me um bocado. Não que eu tenha sido extraordinária, mas era razoável. Mas depois fartei-me daquilo, por isso, porque achava que às duas por três é isso, começaram-nos a pôr em saraus com outras equipas e eu não gostava do ambiente disso.
Que é, começou a ser tomates. Mas e substituíste a parte do desporto por algum hobby? Por exemplo, havia muitos instrumentos musicais.
É assim,
que nós tínhamos...
eu fiz um potpourri de andar um bocadinho em tudo, de ser péssima em tudo e desistir muito depressa. É também uma das minhas características mais irritantes. É eu, se não sou boa numa coisa à primeira, vá à segunda, já não tenho pachorra. Paulo, se eu pudesse mudar uma característica em mim amanhã,
ela
era esta.
Ela para me tratar pelo meu nome, é porque ela está a falar extremamente a sério.
Se eu pudesse mudar uma característica em mim amanhã, era esta coisa que eu tenho de... Eu experimento fazer uma coisa. Não sou boa à primeira, não me apetece insistir.
Epá, estou na
é
outra
a minha
ponta.
Coisa mais irritante. É a minha característica mais irritante.
Eu não sou boa à primeira, mas se eu decido tenho que fazer aquela porcaria, ó Susana, é até ter sangue a escorrer das mãos.
Eu só sou assim em trabalho. Só sou assim em trabalho, tipo, dás-me para fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, mas eu oriento-me.
E és logo muito perfeccionista ou está bom, está bem, não vamos deixar.
Não sou perfeccionista, sou concretizadora, porque isto é... eu dou aulas, Paulo, tu sabes.
Okay.
Isto é uma coisa que é muito importante, é importante fazer. Se a pessoa está sempre na sua cabeça a inventar cenários de que vai fazer uma coisa perfeita e só serve para enganar, para atrapalhar, para nunca acabar nada, é pior.
Perfeito, é inimigo do bom cenário.
Sim, sim, eu sou concretizadora, mas ao fazeres. E depois olhas para trás para aquilo que fizeste e pensas, está um bocado torto, a próxima tenho que fazer de outra maneira do que seres perfeccionista e nunca concretizares e nunca acabares nada.
Pois, eu percebo-te tão bem, porque lá em casa vive uma pessoa que é altamente perfeccionista. Mas atenção, não lhe tiro o mérito, porquê? Porque ela de facto é perfeccionista e as coisas feitas
epá, sim.
Aquilo ficam incrivelmente feitas.
Enquanto,
pá, nós somos muito mais, se calhar, da parte criativa, da parte
não,
muito mais
imagina
de chegar ao bom e ver
logo
perfeito.
Imagina o que é ter que fazer como nós fazemos uma coisa todos os dias, e nós não fazemos a mesma coisa todos os dias, mas fazemos coisas com características semelhantes todos os dias. Epá, se tu vais para essa abordagem com todos os dias tem que ser perfeito, faz-te mal à cabeça.
Sim, nós somos de uma área, estou a falar da Maria, a minha namorada, ela é de uma área das ciências, em que a ciência é exata, um mais um são dois, vem dessa parte. Nós vimos de uma área completamente diferente, que é uma ciência completamente não objetiva, se calhar, não é? Em que há aqui muita subjetividade na nossa profissão, na comunicação, do que é bom, o que é mau, o que é
que é importante lidar giro, com que... isso, com o tu não vais fazer isto sempre, não vais fazer isto bem feito todos os dias.
Sim.
Se pergunta, hoje os macaquinhos foram, vou ver o número, porque eu nunca me lembro.
1600 e...
Não, 1528. E tu perguntas, fizeste bons 1528 macaquinhos? Não,
mas
fiz,
se calhar fizeste
óbvio.
800 ou 900 ou 1000. Claro, lá está.
Se tiver feito esses, já não estamos mal. Eu acho que isto, tipo, um terço deles bem feito. E pronto, e faz parte. Mas no dia a seguir tem que aparecer outra vez. Não posso dizer, olhem, eu estou muito traumatizada com o facto de não ter feito isto bem na segunda, por isso não vou fazer na terça.
Claro. Sou muito dessa senda também do, epá, não dá para ser incrível e genial todos os dias, mas se eu conseguimos ser dia sim, dia não, olha, não é vergonha ninguém. O lado B das manhãs da M80.